Comunitária, mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Às vezes as pessoas não fazem as coisas que a gente pede ou que a gente quer, apenas porque a gente não dá a elas uma razão que elas possam entender. Um exemplo, bobagem, coisa do dia a dia. Então a mãe queria botar o menino num quartinho lá para brincar. Falou, você fica aí, eu vou trancar a porta, e porque ela queria fazer outras coisas, o menino não saía. Ah, o garoto enlouquecia, dava pontapé na porta e gritava e tal. Aí um dia o pai pôs o garoto lá, trancou a porta e o menino ficou lá horas e horas brincando, quietinho e feliz. Aí veio a mãe, o que você fez? Perguntou a mãe, que negócio é esse? Falou, nada, disse o pai. Eu apenas disse que ia fechar a porta para você não ir lá aborrecer o menino. Ele falou, ótimo, pai. Então é isso aí, você viu? Às vezes as pessoas não fazem as coisas que a gente pede ou quer, apenas porque a gente não dá a elas uma razão que elas possam entender. Você entendeu? Você não entendeu? Agora já foi.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé, rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé, o fato no ato.
O Giro por Guaxupé, apresentação Rodrigo Sá.
Hoje no Giro para o Guaxupé, a gente acompanha daqui a pouquinho uma entrevista com o dermatologista Dr. Abdo Salomão, que concedeu entrevista ao Espaço Fati. Também vamos ouvir uma matéria aqui sobre os semáforos em Guaxupé. O secretário de obras falou com os nossos repórteres e também o Adriel foi falar com a população de Guaxupé para a gente ficar sabendo a opinião da nossa população sobre essa implantação no trânsito aqui na nossa cidade. E também temos o Alô Comunidade, aqui com o Sebastião Aparecido de Jesus, que vai falar sobre a ficha limpa e sobre a opinião dele com relação ao 13º salário dos vereadores. Tudo isso no giro que está só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, governo proíbe venda de cigarro com sabor no país.
O estado de São Paulo, troca de líderes no Congresso, amplia crise na base de Dilma.
O Globo, cúpula do bicho, sofre o maior golpe em 19 anos.
Correio Brasiliense no país das mordomias.
Valor econômico, empresas abertas mantém mais de 280 bilhões de reais em caixa.
Brasil econômico, recuo da indústria leva estados à perda de 2 bilhões de reais de ICMS em um ano.
À tarde, Salvador, médico envolvido em fraudes de vestibulares para medicina.
Jornal da Tarde, São Paulo, bando vendia vagas em vestibulares de medicina.
Gazeta do Povo de Curitiba, para tentar conter crise, Dilma substitui líderes.
Jornal do Comércio, Recife e escolas públicas vão parar.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
A ANEEL estuda um modelo para calcular a redução da tarifa de energia. Se o governo optar por renovar as concessões de usinas, que começam a vencer a partir de 2015. Neste caso, a intenção governamental é negociar uma compensação aos consumidores por meio de redução no preço da energia produzida por essas centrais. Estudo norte-americano revela que os eleitores têm uma preferência marcante por candidatos com voz grave, sejam homens ou mulheres. Para tentar avaliar a influência do tom vocal, inicialmente os cientistas gravaram 17 mulheres e 10 homens. Em seguida, modificaram eletronicamente as gravações originais para produzir uma versão grave e outra bem mais aguda. 60% dariam seus votos à voz grave, resumiu a pesquisa. Cinema Xingu, dirigido por Carl Hamburger, foi selecionado para a 11ª edição do Festival de Tribeca, que acontece entre 18 e 29 de abril. O filme brasileiro sobre os irmãos Vilas Boas, idealizadores do Parque Nacional do Xingu, participará de sessão especial. Desde a primeira edição, o evento em Nova York tem como principal característica a divulgação de filmes do circuito alternativo. Professores da rede estadual de Minas Gerais prometem fazer uma paralisação de 3 dias em todo o estado. A greve foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e vai levantar discussões sobre o piso nacional da categoria. Em Belo Horizonte, representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o SINDUTE, devem panfletar na quarta-feira para mostrar as reivindicações para a população. Na quinta, se encontram no pátio da Assembleia Legislativa e, em seguida, planejam a manifestação. Ano passado, os professores fizeram uma greve de 112 dias no estado. Atenção para as vagas que o Cine Guaxupé oferece: atendente de balcão, ajudante de cozinha, arte finalista, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação de alarmes, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico industrial, camareiro de motel, cartazista, coletor, copeira, cortador de calçados, costureira de lingerie, declarador em eventos, diarista, doméstica, eletricista, encarregado de FLV perecíveis e recebimento, faxineira, fiscal de caixa, garçom ou garçonete, instalador de acessórios, autoelétrico, instalador de internet, jornalista, mecânico de autos, montador de calçados, motoboy, operador de expedição, operador de PDV, repositor em supermercado, mercearia e FLV, representante comercial, secretária, serviços gerais, televendas e vendedor ou vendedora. O Cine Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro. Telefone 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para o Guaxupé nessa quarta-feira, dia 14 de março de 2012, é máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta quarta-feira terá sol e calor em Minas Gerais. Ao longo do dia, por causa do forte aquecimento, muitas nuvens se formam e tem previsão para pancadas de chuva no estado. As chuvas serão mais fortes e generalizadas no sul de Minas, na zona da Mata Mineira, no Triângulo Mineiro e na divisa de Minas com Goiás. Nessas áreas tem risco para alguns temporais. Na Grande Belo Horizonte e nas outras áreas do estado, a chuva acontece de forma isolada, ou seja, acontece em algumas localidades e também não dura muito tempo. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus, em Machado, no sul de Minas, a temperatura chega a 30, em Juiz de Fora, a máxima prevista é de 28 graus, em Caratinga, a temperatura chega a 32 graus, em Uberlândia, a máxima prevista é de 30, em Aimorés, a temperatura chega a 35 e em Araçuaí, o calor será de até 36 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
A geladeira dos sonhos, a TV de última geração, um computador mais potente ou ainda os eletrodomésticos que trazem praticidade. Todos eles são considerados bens duráveis, o que significa que vão passar um tempo maior na nossa vida. Por isso, é preciso pensar bem antes de fazer a escolha. A pesquisa tem que ser cuidadosa quando os objetos do desejo custam um pouquinho mais. Nesses casos, o planejamento para adquiri-los é a chave do negócio, principalmente porque a compra à vista é sempre mais vantajosa, como explica Evaldo Alves, professor de Economia da Faculdade Getúlio Vargas.
Eu compro, financiando, certamente eu vou obter menos bens, menos recursos do que se eu planejo e faço uma poupança prévia. Como o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, qual é o impacto dessa taxa de juros? É que o produto que eu vou comprar, ele tem o custo dele e uma parcela muito grande de juros embutidos. De um modo geral, a taxa de juros incide mais é sobre os bens de consumo duráveis. O que quer dizer isso? São os automóveis, os eletrodomésticos.
O primeiro passo no planejamento da compra é definir prioridades, o que deve ser feito junto com a família. Depois, se faz uma lista com o objetivo, o custo, o prazo que deseja realizar aquele objetivo e a prioridade dele. A seguir, liste os itens do mais caro ao mais barato. Na sequência, vem a escolha na ordem de prioridades, como explica o professor Evaldo.
A melhor forma é separar e fazer uma programação para cada objetivo que você tem de compra. Fazer uma programação do tipo verificar quanto vai custar esse bem e mês a mês ir separando esses recursos para ter, depois de um certo tempo, esse bem.
É preciso atenção para fazer compras de alto valor. O planejamento financeiro é fundamental para programar a compra e realizá-la à vista. Para mais informações sobre educação financeira, faça os cursos gratuitos da BMF Bovespa. As inscrições podem ser feitas no site bmfbovespa.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ilana Alves.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392. BT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte. A sua detetizadora. Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas aí que sempre nos acompanham. São 10 horas 24 minutos e o Giro pro Guaxupé está começando agora. Mas eu queria deixar aqui os parabéns da Rádio Comunitária aqui para Fernanda Moraes, que hoje faz 29 anos, e também para Patrícia Calori. Parabéns para vocês, viu? Muitas felicidades, muita saúde. Bom, agora a gente hoje exibe o espaço FAT. Excepcionalmente, o programa foi gravado neste sábado. Hoje não, eles não estão ao vivo aqui conosco, devido à agenda do Dr. Abdo, né, que é o entrevistado, Dr. Abdo Salomão, dermatologista aqui na cidade. Então, como ele não poderia estar presente nesta quarta-feira aqui, a entrevista foi gravada no sábado pela manhã e a gente exibe agora para vocês.
Bom dia, senhores ouvintes da Comunitária 87 FM. Estamos iniciando mais um Espaço Fátio. Sentir, amar, sofrer, dedicar-se será sempre o texto da vida das mulheres, Honoré de Balzac. Hoje, dia 14/3/2012, dia de Santa Matilde. Vamos apresentar o programa hoje. Eu, Felipe.
O Antônio. João José.
Malu.
Vassir.
Hoje temos a grata presença de receber aqui no nosso espaço o Dr. Abdo Salomão Júnior, dermatologista. Bom dia, doutor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço.
Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com essa turma tão seleta.
Doutor, para iniciar, nós temos uma pergunta de praxe. O senhor é de Guaxupé e qual a sua formação acadêmica?
Eu sou da região, eu nasci em Guaranésia, a minha família é toda daqui, o meu pai é de Muzambinho, minha mãe é de Uruaia, e eu nasci em Guaranésia, depois meu pai mudou para Ribeirão, ficou um tempo lá, voltou para Guaxupé, eu saí com 17 anos para estudar e voltei com 27, e eu já estou em Guaxupé, voltei com 28, já estou há 12 anos aqui. Eu sou médico dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, sou sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia, sou professor da PUC de Campinas, sou chefe do ambulatório de laser da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e estou fazendo doutorando na Universidade de São Paulo, da USP, em dermatologia, e espero terminar o doutorando esse ano.
Doutor, o que nós chamamos de pele? E gostaria também, se for possível, do senhor dar uma explanação sobre vitiligo, que tem muitas pessoas que se sente rejeitado, porque tem essa... Porque muitos falam que não é doença, que até o SUS e outros... Os médicos, a clínica fala que não pode cobrir porque não é doença e sim uma estética, né? Tem muitas pessoas que pensam que isso é transmissível. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, falasse o que é pele e depois desse uma palhinha para nós sobre o vitiligo.
Perfeito. Primeiro, com relação à pele, a pele é um órgão, ela é o maior órgão do corpo humano, Ela é considerada um órgão, tem várias funções. Ela tem a função de proteção, de isolante térmico, proteção contra micro-organismos. Ela sintetiza a vitamina D, que previne a osteoporose. Enfim, se você pegar um indivíduo de 70 quilos, em torno de 7 quilos vão ser de pele apenas. E se você puder esticar a pele de um paciente de 70 quilos, vai dar em torno de 7 metros quadrados de pele, só para você ter uma ideia. Então, olha a importância desse órgão chamado pele. A pele constitui a pele, a epiderme, a derme e a gordura faz parte da pele. Então, as doenças de pele têm aumentado muito nos últimos anos em decorrência da radiação ultravioleta do sol, principalmente na nossa região, que há muitos trabalhadores rurais. Com relação à sua pergunta do vitiligo, eu achei muito importante. O vitiligo é uma doença de pele, é uma doença em que uma célula chamada melanócito para de fabricar o pigmento da pele. Ele deixa de fabricar o pigmento. E a causa exata do vitiligo é desconhecida, não se sabe o defeito exato da pele, por que ela para de fabricar o pigmento, isso hoje em dia não se sabe. O vitiligo não é contagioso, não há nenhum risco de você passar ou de adquirir vitiligo de outra pessoa. É uma doença imunológica, em que por alguma causa o organismo faz anticorpo e acaba destruindo, em algumas situações, a célula que faz o vitiligo, a célula que produz o pigmento. Então, não há motivo nenhum, não há razão de ser a pessoa ter preconceito de uma pessoa que tem vitiligo, porque ele não pega, não passa e não tem nenhum risco. E hoje em dia tem tratamento. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu ia te dizer que vitiligo não tem tratamento. Hoje em dia tem, 75% dos pacientes melhoram com o tratamento do vitiligo e há casos de cura também.
Doutor, você disse que a medicina não sabe a causa do vitiligo. Como é que tem tratamento?
Perdão? Podia repetir a pergunta?
O senhor disse que o vitiligo, os médicos não sabem a causa da doença. Como é que tem o tratamento?
Ok. Isso são ditos os tratamentos empíricos. Ou seja, é uma doença que tem muitos anos, há milhares de anos já conhece essa doença. E eles testaram várias drogas para essa finalidade. Porque isso, quem tem sabe a dificuldade que é, o preconceito mesmo, por ignorância. Porque não há razão nenhuma de ter preconceito. Nenhuma, não pega, não passa. A única coisa que o vitiligo dá é uma diferença da cor da pele, só. Não tem nenhuma alteração em órgãos internos. É uma diferença de cor, que não é transmissível. Então, depois de anos e anos com isso, eles testaram várias drogas e descobriram as que dão maior efeito no vitiligo. É dessa forma que, para essa doença e para as outras que também não tem explicação exata, com a psoríase, porque da onde vem a psoríase? Não se sabe exatamente a causa, mas nós temos medicamentos para ela também.
Doutor, o que é câncer de pele e qual é a causa?
Ok, isso também é muito importante. Para conhecimento de todos, o câncer de pele é hoje no Brasil o câncer mais comum. E no meu consultório particular, não tem um dia de atendimento que eu não atendo um paciente ou com câncer de pele ou uma lesão pré-maligna que no futuro pode virar câncer de pele. Então, o câncer de pele é uma neoplasia vindo da pele, como o próprio nome diz, em que uma célula ela é danificada pela radiação solar, o DNA dessa célula é alterado e ela começa a se multiplicar sem controle. E há riscos também dessa célula de ter metástase, de uma dessas células ela sair dali para a distância no organismo. Então, isso é o câncer de pele. E a grande parte dos cânceres de pele são fotoinduzidos. Eles são induzidos pela radiação solar ultravioleta. É por isso que na nossa região, que além de ter altos índices de radiação ultravioleta, tem uma grande população rural, é por isso que esse câncer é tão frequente na nossa região.
Antes de eu entrar com a minha pergunta, doutor Hábito, voltando a falar do vitiligo, ela é hereditária ou não?
Importante também essa pergunta. Hereditário significa que se o pai tem, o filho vai pegar, vai herdar do pai. Ela não é hereditária. Só que existem estudos que mostram que quando uma pessoa na família tem vitiligo, a chance de alguém ter é muito maior. Por exemplo, se o pai tem, às vezes nenhum filho tem, mas o neto tem. Entendeu? Então não é que que é hereditário, os filhos não vão pegar, não vão herdar aquilo. Mas ele vai tem um defeito num gene, que os outros vão herdar esse gene, então vai ter uma possibilidade maior de desenvolver o vitiligo também. É por isso que quando tem um familiar que tem, você pode pesquisar, às vezes um primo tem, às vezes um parente mais distante, alguém vai acabar tendo.
Ótimo. E quem é que tem mais chance de desenvolver o câncer de pele?
Olha, existem vários tipos de câncer de pele. Então, assim, de forma didática, nós podemos dividir em dois grandes grupos. O câncer de pele induzido pela radiação solar, ultravioleta, a gente fala de fotoinduzido, e o câncer de pele não fotoinduzido. O fotoinduzido, quem tem mais chance é quem tomou mais sol. Então, nesse caso, o câncer é mais frequente nas regiões expostas, como face, colo, nuca, antebraços e mãos. São os locais que dão. Por quê? Porque essas regiões são as mais frequentemente atingidas pelo sol. Exatamente. E os cânceres de pele não fotoinduzidos, eles podem dar em todo o corpo, porque ele não depende do sol. Então pode dar em área coberta, pode dar na barriga, pode dar na perna. E esses cânceres de pele não fotoinduzidos, eles são mais comuns em pacientes clarinhos. E o mais agressivo que tem, inclusive é a minha tese de doutorado, é o tal do melanoma, porque é um câncer que depois diagnosticado, ele tem uma vida média de 9 meses, o paciente depois diagnosticado. Agora, se for diagnosticado precocemente, sem metástase nem nada, pode ser que seja curado definitivamente.
Reconhecer a doença precocemente é essencial para o tratamento, doutor?
Sempre, principalmente para o câncer de pele. Quanto mais precocemente a doença é identificada, maior a chance de cura. Por exemplo, no câncer de pele, é uma célula que começa a se multiplicar intensamente, que ela pode desprender e parar em outra parte do organismo. Se você diagnostica aquilo precocemente, você remove aquela célula doente. E pronto, a doença está liquidada, ela está resolvida, ela está curada. Se você demora muito para diagnosticar, quando você tira aquele câncer, ele já soltou células. Então já foi parar uma parte dele à distância. E aí a cura fica muito mais difícil. Alguns deles. O câncer de pele, felizmente, o câncer de pele mais comum, chamado carcinoma basocelular, esse dificilmente dissemina. Geralmente, ele é só localizado. Agora, o câncer de pele tipo melanoma, ele frequentemente dá metástase. Ele, além de enraizar, ele solta para outros órgãos. Então, esse é um grande problema.
Uma pinta preta no corpo pode ser um câncer de pele?
Pode. Pode sim. E no passado, os indivíduos que tinham muitas pintas, então a conduta dos médicos era ir tirando, e vai tirando, e vai tirando, às vezes tira 30, 40, 50, 100, e hoje a gente considera isso uma mutilação, não há necessidade. Hoje existe um exame chamado dermatoscopia, com um aparelho especial, que você coloca na pinta, ela multiplica por várias vezes, e você consegue ver os aspectos internos dessa pinta, que possibilita o diagnóstico. Será que aquilo ia virar um câncer de pele ou não ia? Então, hoje, a gente tira muito menos pintas do que tirava no passado. Uma pinta preta pode ser um câncer de pele, como também não pode. Requer exame.
Doutor, e essa pinta, ela, antes do exame, ela pode desenvolver para a gente notar que está, ou uma pinta só não quer dizer nada?
O senhor me pergunta quais são os sinais que nós poderíamos suspeitar de uma Isso. pinta. Então, de forma geral, uma pinta que começa a crescer, ela está parada muito tempo, de repente começa a crescer. Uma pinta irregular, quando tem diferentes colorações, por exemplo, no interior dela você vê coloração de cinza, de outras cores, isso leva a gente a ficar um pouco mais preocupado. O tamanho dela, acima de 3, 4 milímetros, você já começa a ficar preocupado também. E principal, se ela ulcera, se ela forma uma feridinha no meio. Uma pergunta que sempre me faz é se a pinta que tem pelo, ela tem mais um maior risco. Não tem, não é porque tem pelo que isso confere um risco maior à pinta.
Doutor, alguns antioxidantes, como brócolis e couve-flor, inibem o crescimento do tumor ou é baboseira?
Olha, não existe um estudo clínico documentado num livro acadêmico, numa revista científica, comprovando com certeza que essas substâncias teriam um real efeito anticarcinogênico, anticâncer. Agora, existe sim uma especulação. Algumas pessoas acreditam nisso, mas eu não posso lhe afirmar com segurança porque isso não está nos livros.
Doutor, com o passar da idade, vão aparecendo as rugas e junto aquelas manchas escuras. Normalmente, no braço, nas mãos, igual o senhor falou, isso pode ser sinal de câncer de pele?
Olha, essas manchas nós chamamos de melanoses, o termo muita gente chama de sarda, de efélide. Geralmente não tem nenhuma ligação com câncer de pele. Elas são decorrentes da exposição de longa data à radiação solar E é um sinal de que o sol agrediu sua pele, não a ponto de dar um câncer de pele, mas de manchar. A célula que produz pigmento chama-se melanócito. O melanócito produz o pigmento da pele. O sol pode lesar o melanócito de duas maneiras. Ou faz ele fabricar pigmento em excesso, que são essas cerdas, essas pintinhas que dá nos braços e nas mãos, e hoje a gente consegue tirar com laser completamente, os resultados são muito bons. Ou ela lesa o melanócito a ponto de pifar o melanócito, ele para de fabricar o pigmento. E aí dão aquelas cerdas brancas, aquelas pintinhas brancas. Então, ambas essas coisas são decorrentes da radiação solar, a ação do sol sobre essa célula chamada melanócito. No primeiro caso, ele fabrica muito pigmento, mancha escura. No segundo, ele para de fabricar, mancha clara.
Doutor, então não quer dizer que, principalmente em idosos, as mãos são cheias dessas manchas. Não quer dizer nada.
Não, do ponto de vista de câncer, não quer dizer nada. E em 99,99% não tem nenhuma relação com câncer.
Doutor, hoje nós estamos aqui nas suposições. É verdade que a cafeína ajuda no tratamento do câncer? Ou eu previne?
Existem alguns estudos que estão sendo realizados, eu até estou por dentro de um deles, que assim, está estudando uma população grande de pacientes que fazem uso da cafeína diariamente e uma população que não faz uso, para comparar depois o índice de câncer, de outras doenças sistêmicas. Eu diria que esse trabalho, por enquanto, é inconclusivo. Nós não podemos afirmar isso com certeza. E também não podemos afirmar o contrário. Eu já ouvi uma afirmação de que muito café e derivados da cafeína poderia dar câncer algum tipo de câncer. Isso também não é possível a gente afirmar. Nós não sabemos ainda e os estudos ainda estão por ser concluídos. E no futuro a gente vai ter essas respostas.
O doutor Ábido, como prevenir e reconhecer esse câncer de pele?
Ok. Então, nos indivíduos que tomaram o sol por longa data, qualquer lesão suspeita, como, por exemplo, uma casquinha que não cicatriza, uma pinta que começa a crescer, uma feridinha, às vezes eles acham que é uma espinha. Tem pacientes que falam, olha, eu bati e depois não cicatrizou. Alguma coisa está errada, porque o correto é cicatrizar em 7 a 10 dias. E eu diria, de forma geral, que o paciente que tomou muito sol, ele tem que estar sempre atento, ele tem que fazer uma revisão com o dermatologista, pelo menos 2 vezes por ano. E o paciente que não teve uma exposição solar tão intensa, ele tem que ficar mais de olho nessas pintas que começam a crescer e nessas lesões que não cicatrizam.
Como é que antigamente não existia nada dessa modernidade da medicina? Você via o pessoal trabalhar na roça, tudo, e não se ouvia falar em câncer de pele.
O senhor tem razão. De 25 anos para cá, tornou-se evidente para a gente, nós conhecemos... passamos a ter conhecimento da ausência da camada de ozônio que antes nos protegia. Então, a gente sabe que por efeito de algumas substâncias, do clorofluorocarbono, substâncias que o ar-condicionado libera, que os veículos liberam, acabou destruindo a camada de ozônio. Hoje nós temos um buraco na camada de ozônio. Então, a radiação solar de 25 anos para cá, ela se tornou muito mais agressiva. Então, antes... A mãe via o filho clarinho, muito pálido, ela dizia assim para ele, filho, vai tomar sol. Ficar muito pálido era sinônimo de falta de saúde. Hoje é o contrário. Hoje, quando a gente vê um paciente muito bronzeado, que é bonito, a beleza bronzeada é bonita, só que dura pouco. No mínimo vai dar envelhecimento precoce, rugas e manchas. Infelizmente, tem casos que dá câncer de pele. Então, é verdade, sim, que o sol hoje ele é muito mais nocivo que o sol de antigamente. Antes era mais seguro tomar sol. E tem outro fator também. Pode ser que antes essas doenças de pele eram um pouco diagnosticadas, porque a dermatologia é uma especialidade nova também.
Então, pelo que o senhor falou, então esse bronzeamento de pele artificial é maléfico?
Olha, tem dois tipos de bronzeamento artificial. Aquele que é feito por câmara de bronzeamento, ele é sim deletério, ele é condenado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Porque aquelas lâmpadas, elas têm altas cargas de radiação ultravioleta A e B. Então, elas podem sim induzir um câncer de pele. Até esse tipo de lâmpada, essa luz econômica, fluorescente, tem incandescente e a fluorescente. A fluorescente também pode dar, tá certo?
Doutor, qualquer sinal na pele pode se transformar num tumor?
É muito difícil, assim, o correto era qualquer sinal diferente, o que aparecer de novo na pele, ser avaliado. Porque existem inúmeras doenças de pele que são parecidas. Por exemplo, mesmo o especialista, às vezes só vendo a lesão, ele não consegue fazer o diagnóstico. ele precisa lançar a mão da dermatoscopia, que é esse microscópio de contato que você põe na superfície da pele, que ele aumenta em muitas vezes as características da pele. Então, eu acho que a mensagem é o seguinte: suspeitou, vá num especialista e faça esse exame de dermatoscopia e assim você pode ficar tranquilo.
Falando em alguma mancha ou alguma feridinha, lembro-se de um amigo meu que tinha uma ferida na perna e aconteceu ali aquele machucadinho e tal, tal, ele não ligou. Certo tempo que ele não sarava, ele um dia, por um acaso, ele foi apertar assim, o dedo praticamente afundou dentro da pele. E realmente era um câncer, ele praticamente quase perdeu a perna. Deu muita sorte, não perdeu a perna, mas uma feridinha simples quase que leva a perder a perna.
Pois é. Veja, acho que essa história é muito ilustrativa. Tinha uma ferida que foi evoluindo, não cicatrizava, e passou um bom tempo, até o dia que ele resolveu colocar a mão e afundou. Ele deveria ter procurado um especialista antes, porque o grande risco de ter perdido. Não é incomum você ter que fazer amputações por causa de câncer de pele ou de qualquer outro tipo de câncer. Então, nos dias de hoje, em que as doenças estão cada vez mais agressivas, principalmente os cânceres, o diagnóstico precoce, como nós dizemos no início, ele faz toda a diferença. Então, esse seu amigo, ele poderia ter tirado a lesão ali, deu sorte, não precisar amputar, mas no futuro poderia ter uma metástase, por exemplo. Então, é um caso bem ilustrativo de justamente o que a gente não deve fazer, esperar. A gente tem que resolver logo no início.
E, além do mais, o problema dele, se não me falha a memória, foi por causa do cigarro.
Nesses casos, quando o cigarro está envolvido, geralmente essas úlceras são por má circulação. Então, a circulação é ruim, ele faz uma ferida, não cicatriza, e a ferida, depois de muito tempo, pode virar um câncer de pele. O nome científico disso é úlcera de Marjolin. É uma úlcera por má circulação pelo cigarro e, com o tempo, depois vira um câncer de pele.
Doutor, a exposição ao sol deve ser controlada e protegida desde que somos bebês?
Sim. O meu filho, eu tento... A gente sabe que as crianças adoram diversões sobre sol, piscina, gostam de brincar, e eu não vou cercear ele disso, mas quanto mais você puder ficar longe do sol, melhor. É até importante dizer também, por exemplo, para prevenir a osteoporose, nós sabemos que a terceira idade tem que tomar um pouco de sol, mas esse sol, 15 minutos de sol por dia é o suficiente. E o ideal é que esse sol seja ou no início da manhã ou no final da tarde. Então, o sol hoje, os 365 dias do ano, das 6 da manhã às 18 horas, ele é agressivo. Não tem mais aquele sol bonzinho que a gente tinha antes.
Doutor, pintas, manchas, calombos ou feridas que não serão em até 3 meses, pode ser um sinal de início de câncer?
Que não serão o quê?
Não.
Que não saram.
Ok,
vou responder depois ele edita. Pode sim. Olha... O senhor há de convir comigo que é muito estranho uma ferida que demora 3 meses para cicatrizar. Alguma coisa está errado. Às vezes ela não é só uma ferida, é uma úlcera realmente. Às vezes é uma doença infecciosa, como leishmaniose, que a gente tem aqui na região. Hanseníase, eu já vi várias vezes dizerem que a hanseníase, a lepra, está erradicada no Brasil. Não está. Nós temos casos aqui em Guaxupé, temos na região de hanseníase, e não está erradicado. Então, uma doença que dura 3 meses... e ela não se cura, você tem que suspeitar de alguma coisa, fazer exames, se for o caso, fazer biópsia, mas você tem que ter um diagnóstico preciso dessa patologia dermatológica.
Então, doutor, o senhor comentou em 15 minutos diário essa exposição.
Exato.
Se a gente passar desse tempo, como que a gente deve ficar exposto ao sol? Um protetor solar, alguma coisa desse tipo?
Exato. O protetor solar, olha, a gente, hoje é bem cedinho, eu cheguei cedo aqui e já estou com o meu protetor, não fico sem. Ele previne uma série de coisas, mas o principal é o câncer de pele. Se o câncer de pele, a maior parte dos cânceres de pele são induzidos pela radiação ultravioleta, então a gente tem que tirar, a gente tem que se proteger dessa radiação ultravioleta. Então, o protetor solar é para ser usado todo santo dia, no mínimo de manhã e depois do almoço, e tem casos que o ideal é de manhã, depois do almoço, e como as tardes estão muito longas, principalmente nesse horário de verão, reaplicar às 16 horas.
Então, se eu usar um protetor solar, eu estou 100% coberta de ter um câncer de pele?
Não está. Com o protetor solar, a chance de você ter câncer de pele, ela diminui, mas ela não zera. O protetor solar, ele diminui a ação do sol sobre a pele, mas não bloqueia completamente. Esse termo de bloqueador solar é um termo errôneo. Induz a gente a pensar que o sol foi completamente bloqueado. Isso não é verdade. O protetor solar diminui a ação do sol sobre a pele, mas não bloqueia completamente.
Doutor, eu vou fazer uma pergunta. De primeiro, no interior, eu sou do Paraná, acontecia muito. Eu não sei se é o nome correto que a gente falava. Aquilo nascia uma bolinha vermelha assim, e ela ia crescendo. Nós chamávamos de impinge aquilo. E nós ia cercarmos com caneta assim para ela não crescer. Ela é o Hanseníase ou é essa tal de impinge?
Não, provavelmente não é Hanseníase. A Hanseníase é uma doença que estende por anos. É até, não é tão comum. E ela evolui para formas graves, como, por exemplo, perdas de mãos, de dedos. É a doença que o aleijadinho tinha. Ele vai perdendo as extremidades do corpo mesmo. É, isso geralmente, o nome da dermatologia é impetigo. São aquelas infecções que dá por bactéria, que é muito comum de criança ter também. Então, forma uma feridinha na superfície da pele. Às vezes, começa com uma espinha, ela vai ficando um nódulo. E tem casos que ele drena, o tal do carnegão. E aí acaba sarando. É uma infecção bacteriana do local, uma coisa simples, autolimitada e muito comum na criança.
E quais são os tipos mais comuns de câncer de pele e quais as áreas que ele mais atinge?
Os cânceres mais comuns são os chamados carcinomas basocelulares, espinocelulares. É, felizmente, eles não são tão agressivos, se tratado precocemente cura e é o nosso dia a dia. E como eles são induzidos pela radiação solar ultravioleta, eles dão nas áreas fotoexpostas: face, colo, nuca, braços e dorso das mãos. Esses são os locais mais comuns.
Doutor, uma pergunta. Por que alguns tipos de câncer, quando ele se manifesta, já não tem mais jeito?
Esses cânceres mais agressivos, como, por exemplo, o melanoma, que é um câncer muito agressivo, ele muitas vezes ele é silencioso. É uma pinta que está ali há muito tempo parada e que de repente começa a crescer e que a pessoa acha que está tudo ok ou nem percebe. E a hora que vai diagnosticar é porque já começou a doer ou já formou um nódulo. Infelizmente, nessa hora, esse câncer ele já deu metástase, ele já se disseminou. E aí, a hora que você percebe o câncer de pele, ele já está em outros órgãos. Esse câncer chamado melanoma, ele é extremamente maligno mesmo, ele é insidioso, ele começa silenciosamente, então nós temos sim que ficar atentos nessas pintas que começam a crescer de uma hora para outra e começa a ficar muito grande, diferentes colorações, ou que dá uma feridinha dentro dela, chamada úlcera.
Doutor, quais são as áreas mais atingidas pelo câncer? Como é o tratamento?
Esses tratamentos, o tratamento dos cânceres fotoinduzidos, esses que dão pela radiação solar ultravioleta, é zero cirúrgica. Nós vamos tirar. A gente opera, tira a pinta, manda para análise, fecha e na grande maioria dos casos está resolvido. O carcinoma basocelular, em especial, ele tem uma técnica um pouco diferente, chamado curetagem. A melhor técnica para ele não é você tirar e dar ponto. Você cureta a lesão, você vai com bisturi elétrico, você aplica em cima da lesão, ele mata as células do câncer, você cureta, retira um pouco das bordas e pronto. E aquilo lá cicatriza sem dar ponto. As cirurgias são pequenas, são simples, são cirurgias ambulatoriais, não há necessidade de ir para o hospital para fazer esse tipo de cirurgia. E na grande maioria das vezes elas são curativas, elas resolvem o problema.
Doutor, esses tipos de câncer tem sintomas? Ele só é estético ou pode levar o paciente a ter problemas internos de saúde? Pode levar à morte?
Pode. Principalmente os cânceres de pele não fotoinduzidos, aqueles que não vêm da radiação solar, eles são muito mais agressivos. E eles podem levar à morte do paciente, e às vezes, em 6 a 9 meses. Então, como eu disse, a pele é um órgão, ela é o maior órgão do corpo humano, e ela tem que ser tratada como tal, com muito respeito e muito cuidado.
O senhor aconselha a gente fazer um autoexame, por exemplo, o exame das mamas, né? A gente fica se autoanalisando. O senhor aconselha a gente ficar nu na frente do espelho, a parte que a gente não consegue ver, as costas, a parte de trás das pernas, para ver se tem alguma coisa estranha, ou é só de passar a mão, há perda de sensibilidade nessa área?
Eu aconselho, sim. Todos nós devemos nos observar com uma... que não seja tão frequente, mas pelo menos ocasionalmente, porque no dia a dia, hoje a vida é muito corrida, mesmo para a terceira idade, tem vários afazeres, então você acaba não observando algumas coisas. Então eu acho que pelo menos uma vez por mês você tem que ficar em frente ao espelho, olhar seu corpo inteiro, ver as pintas que você já tinha, se apareceram novas pintas, ver as unhas, ver o couro cabeludo, ver as pálpebras, E na pele, geralmente palpar, você não te traz grandes informações, porque essas lesões não são palpáveis, elas são visíveis. E em caso de dúvida em alguma coisa nova, você tem que procurar um especialista para ser examinado.
Ô, doutor, quais são as principais vítimas dessa doença? Tem idade, assim, ou idoso é mais...
O câncer de pele, esse aí que é fotoinduzido, que é dado pela radiação ultravioleta, o que voga mais não é nem tanto a idade, é o tempo de exposição solar. Se a pessoa ficou exposta ao sol por 30 anos, ela dificilmente ela vai passar ilesa, ela vai ter alguma lesão ou pré-maligna ou maligna na pele mesmo. Hoje em dia é assim. Agora, se a pessoa tem 80 anos e sempre se preveniu do sol, ela não vai ter. Então, mais do que a idade, o fator preponderante é o tempo de exposição solar. Quanto mais tempo ficou exposto ao sol, maior o risco de ter um câncer de pele fotoinduzido. Já esse outro tipo, esse outro padrão de câncer de pele, esse que vem de uma pinta, esse que não é induzido pela exposição solar, ele já é mais comum ou na adolescência ou no jovem. E ele é muito mais agressivo, porque as células estão jovens, se multiplicam muito mais rapidamente, e a chance dela dar metástase, ela é muito maior e muito mais precoce.
Vamos para um pequeno intervalo comercial. Nós ouviremos hoje, para não dizer que não falemos das flores, com Geraldo Vandré. Estamos entrevistando hoje o Dr. Abdo Salomão Júnior, dermatologista. Estamos retornando ao nosso espaço Fati, hoje com o Dr. Abdo Salomão, dermatologista.
Intervalo musical. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, essa é rádio de verdade.
Comunitária de Guaxupé.
Horas, 2 minutos, este é o Giro pro Guaxupé, a gente está acompanhando aí Espaço Fati com a entrevista concedida pelo Dr. Hábito Salomão, né, dermatologista. Quer mandar um abraço aqui para Fátima Souza, né, um abração para Fátima que está sempre ligada aqui pra gente, com a gente. Um abraço pro meu amigo, exatamente, o Juraci, exatamente. Um abraço, Juraci, muito obrigado aí, você que está sempre ligado aqui com a gente na 87 FM de Guaxupé. E o Biratã, hein? Ô, Biratã, um abração pra você também, viu, Biratã? O Biratã que eu encontrei esses dias aqui na frente da rádio. Um abraço, viu, Biratã? A gente se conheceu ao vivo aí pela primeira vez, né? Apesar de já nos conhecermos há mais de 4 anos aí, falando todos os dias pelo rádio, né? O Biratã, um abração pra você, viu? Agora a gente volta com o Espaço Fati, a segunda parte da entrevista do Dr. Hábito Salomão.
Vamos mudar um pouquinho do assunto. Vamos falar um pouquinho de beleza, estética. Quais os tratamentos convencionais mais conhecidos?
Então, hoje também a dermatologia dispõe de um arsenal terapêutico muito maior do que alguns anos. Então, os tratamentos estéticos hoje, eles vêm desde os tratamentos cosmiáticos, com cremes, um bom protetor solar, um bom creme noturno que tenha ácido para estimular as fibras colágenas e as fibras elásticas da pele, um clareador, porque as manchas hoje são bem frequentes, as vitaminas por uso, de uso oral, que vão dar substrato para o organismo poder fazer colágeno e elastina e melhorar assim a qualidade da pele e a elasticidade. Esse é o tratamento cosmiático. Para as rugas do terço superior da face, como por exemplo pé de galinha, as rugas da região frontal, da testa, existe a aplicação da toxina botulínica, o resultado é muito interessante, mesmo que a ação não seja tão longa. Para ao redor da boca, esses sulcos nasogenianos, existem os preenchimentos, que o resultado é muito interessante, a duração é bem maior. Para as rugas finas, os poros abertos, as manchas, existe o laser, e hoje a gente utiliza cada vez mais laser, os resultados são muito gratificantes. Existem lasers mais leves, lasers mais potentes. Quanto mais potente, melhora o resultado, só que tem que ficar um tempo a mais de recuperação. Para o corpo também, nós temos tratamentos para tratar a flacidez, como radiofrequência, as aplicações, enfim. Hoje nós temos realmente um arsenal terapêutico para tratar as imperfeições estéticas de qualquer idade, desde a adolescência, o adulto jovem até a terceira idade.
Doutor, as mulheres são as que mais procuram o teu consultório ou os homens eles já estão nessa também de se preocupar?
Olha, antigamente, a grande maioria eram as mulheres mesmo. Até por virtude da mulher ser mais vaidosa, isso aí vai desde sempre. Mas hoje continua sendo a maioria, mas a gente já tem bastante homens também, aumentou a porcentagem de homens que me procura para tratamento estético, tanto de face quanto de corpo. Então hoje a vaidade e a beleza já não é privilégio das mulheres, os homens estão procurando e esse índice tem aumentado a cada dia. E essa estatística é mundial, não é apenas na minha clínica. Hoje a vaidade, todo mundo tem o direito de ser vaidoso e procurar melhorar a sua estética.
Doutor, fale um pouco sobre cirurgia prática, ajuda bem?
Ajuda, sim. Tudo tem sua indicação, né? Tem procedimentos que não é para plástica, para outros tratamentos e outros que só a plástica resolve. Então, as cirurgias plásticas, elas têm também melhorado a sua técnica, a sua performance e hoje já é indiscutível. Os resultados para corpo, por exemplo, as lipoaspirações realmente removem boa parte da gordura e trazem satisfação aos pacientes. As próteses de mamas, os resultados são muito bons também. Bléforo, as pálpebras caídas dos idosos, simplesmente resolve o problema de forma definitiva. Então, ela tem seu espaço e para várias indicações clínicas, só a plástica resolve mesmo.
Doutor, talvez nós tenha deixado uma pergunta para trás, ou me lembrei aqui, talvez nós não tenha comentado sobre verrugas. As verrugas também podem ser um câncer?
O câncer de pele, ele pode ter várias apresentações clínicas, ele pode ter várias máscaras. Ele também pode se apresentar como se fosse uma verruga para o leigo. O leigo pode achar que é uma verruga e no final vai ver que era um câncer de pele. Agora, para o especialista, não. Ele tem capacidade de se for uma verruga, ela é uma verruga. Lá não vai virar câncer de pele. Mas, assim, para o leigo, ele pode achar que é uma verruga, ele não tem capacidade de fazer uma análise mais precisa daquela verruga. Então, se é uma coisa nova que ele não tinha antes, ele tem que procurar um médico. Outra coisa, as verrugas verdadeiras, as verrugas virais, dificilmente elas acontecem no adulto, elas acontecem mais na criança, no adolescente e no adulto jovem, porque o sistema imunológico não está tão preparado para lidar com aquilo. No adulto e no idoso, ela é mais rara, não que não possa acontecer, pode, mas ela é mais rara.
Eu por exemplo, eu tirei 28 verrugas, inclusive eu tinha uma debaixo do braço que ela crescia muito, sabe? Ela não expandia na pele, ela ia crescendo assim de comprimento mesmo.
Então, a verruga mesmo é causada por um vírus, é aquela que fica com uns pontinhos pretos no meio. Essa que o senhor tirou e que costuma dar no pescoço, nas axilas e às vezes na virilha, abaixo da mama, essas não são verrugas. Elas são acrocórdons, são umas pelinhas que dão, umas bolinhas que aparecem mesmo, que aos montes, e que a gente tira todas, é comum. Costuma dar em mais, quem está um pouco acima do peso tem mais, quem está abaixo do peso tem menos, mas é muito comum, elas não são verrugas verdadeiras, mas é muito comum também.
Não tem nenhuma relação com câncer?
Absolutamente, o risco disso virar câncer de pele não é baixo, é zero, não tem nenhum risco. Isso é puramente estético, eu recomendo tirar porque incomoda. Tem paciente que fala que a correntinha aqui incomoda, na axila acaba incomodando, às vezes sai sangue. Mas assim, tem que tirar nesse sentido, mas pode ficar seguro quanto a isso.
Doutor, com esses tratamentos é possível rejuvenescer de fato a pele, eliminando manchas e rugas?
É possível. Em que medida a gente consegue o rejuvenescimento? Na medida em que as rugas mais profundas se tornam mais superficiais, que a gente consegue atenuar os poros da pele, a gente consegue clarear a pele de uma forma substancial, melhora a flacidez. Então a gente consegue o rejuvenescimento nesse sentido. O que me deixa um pouco preocupado e que é uma dificuldade para nós especialistas são as revistas. Porque na grande maioria das vezes a revista ela te vende uma imagem, ela te vende uma ideia de que o resultado é muito mais do que a gente consegue dar. Então, eu mesmo já fui entrevistado por revistas, algumas até de circulação nacional, e sempre quando eles pedem para a gente uma entrevista, eles pedem, olha, mostre seu melhor caso. E a gente vai mostrar o melhor caso. E a grande população acha que vai acontecer aquilo com ela também. Então, é importante deixar claro que os resultados, eles podem ser variados. Algumas pessoas podem ter melhores resultados que outras. Desconfie das fotos de revista, porque aquelas são as melhores fotos que você consegue com aquele resultado. Então, eu acho que primeiro você tem que acreditar no seu médico, vá no que você confia e pergunte a ele os resultados que você pode esperar com aquele tipo de tratamento.
Doutor, hoje saúde e bem-estar são um requisito básico para as pessoas alcançar a felicidade. E cada dia que passa, as pessoas estão descobrindo essa combinação e procuram, através de procedimentos cirúrgicos e tratamentos complementares, encontrar esse objetivo. É um caminho correto?
Sim. A definição correta de saúde pela Organização Mundial de Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Ou seja, tem pessoas que não têm nenhuma doença, mas ela não se sente bem socialmente. Ela vive deprimida, ela não se sente aceita. Isso não é uma vida saudável. Tem pessoas que socialmente são ótimas, se relacionam bem com todo mundo, mas tem uma doença grave que às vezes impede de ser feliz. Então, eu acho que a felicidade é isso, ela é um bem-estar físico, mental e social. Você tem que estar bem nos três. Tem pessoa que é ótima socialmente, não tem nenhuma doença física, mas vive em depressão, entendeu? Então, eu acho que o segredo da felicidade é isso, a gente ser feliz com as pequenas coisas. O que nos traz felicidade não são os bens materiais, são as coisas que a gente conquista nas vidas, as amizades, principalmente a família e assim vai.
Doutora, a mulher, principalmente, que ela visa essa coisa de beleza, ela cuida do seio, ela cuida da barriga, do culote, da pele, do rosto, do cabelo. A plástica dá jeito em tudo. Ela só não dá jeito no local que são as mãos, né? Não tem nada que tira essa coisa que mostra, que a idade mostra as mãos, né? Então, não tem nada que alivia isso, tem?
Sim, hoje em dia tem. Até para aquelas... Isso geralmente acontece nas pacientes mais magrinhas, que elas acabam tratando bem, a face fica bem, o colo fica bem, só que as mãos, por elas serem muito magrinhas, fica bem, aparecem os tendões e fica um aspecto não tão bonito. Hoje em dia é perfeitamente possível tratar isso. Existem os preenchimentos que a gente faz no dorso das mãos, que escondem esses tendões. É um outro preenchimento, é um pouco diferente. E ele acaba ficando com as mãos bem lisinhas, a gente consegue melhorar as manchas através dos lasers, as rugas através dos lasers. Então, mão deixou de ser um desafio para a gente, hoje é possível tratar. Um outro local, às vezes a gente vê a face da pessoa muito bem, muito bonita, e o pescoço denunciando a idade também. Então, eu diria que o pescoço é uma dificuldade maior do que a mão. Mas agora, com o advento do laser, é possível também a gente tratar pescoço e a gente consegue melhorar a estética dessa região.
Mas não dá aquela sensação de não natural, fica muito artificial, não fica?
Hoje em dia, tratar da beleza significa também você ter o bom senso de saber onde parar. Então, esses dias eu vi uma revista, os exageros da plástica, os exageros da dermatologia, eu já vi muitos casos disso, da pessoa, por exemplo, quer aumentar o contorno da boca, isso é muito fácil, isso é perfeitamente possível hoje, só que aumentar tanto que deixa de ser natural. Você olha para a pessoa, você vê que ela fez um procedimento, que aquilo lá não está natural. Então, eu acho que hoje, a paciente tem que ter o bom senso de querer ir até um certo ponto. Não adianta você estar com 70 anos e querer ficar com uma aparência de 30, não é isso que é beleza. A beleza é você ter 70 anos e estar bem para 70 anos. Não é querer negar a idade, você tem que aceitar a idade, só que você tem que estar bem para aquela idade. Então, e o médico também, às vezes o médico ele quer, por exemplo, o preenchimento, ele quer colocando, às vezes coloca tanto que qualquer pessoa vê e fala, olha, que ela tem um preenchimento, não é natural. Às vezes um silicone nos seios quer ficar, colocar tão grande que aquilo lá deixa de ser bonito. Então, eu acho que o padrão de beleza é a beleza harmônica, tem que estar tudo no tamanho certo e a pessoa estar feliz com a que idade tem, não querer esconder a idade, mas aceitar a idade e estar bem para aquela idade.
Aplicação de um Botox dura quanto tempo?
Olha, o Botox ele tem uma duração de 5 a 6 meses. Tem pacientes que duram só 4. E tem algumas condições clínicas, como, por exemplo, hipertiroidismo, algumas doenças bacterianas, qualquer situação em que aumenta o metabolismo do paciente, ele acaba durando até menos. Então, o resultado do Botox é excelente, mas tem pacientes que duram pouco e algumas indicações clínicas que fazem com que dura pouco mesmo. Mas, assim, existe um estudo estatístico que eu acompanhei esses dias, admite-se hoje que 9 em cada 10 artistas depois dos 60 anos já fazem uso do Botox, porque os resultados são excelentes e não tem o risco de, por exemplo, faz o Botox, depois volta pior, isso não existe. Ele é tido como muito seguro pela comunidade médica, ele é utilizado há muitos anos e é muito gratificante os resultados, são muito gratificantes.
Falando em beleza, doutor, hoje para se procurar um dermatologista, uma clínica, as pessoas têm que ter muito cuidado na hora de procurar para se fazer uma cirurgia, porque tem acontecido alguns casos meio esquisito aí. Às vezes a pessoa talvez nem precisa fazer uma cirurgia plástica, é linda, né? Mas aquela coisa de querer arrumar, ser um pouco mais, daquilo que o senhor acabou de falar, acaba até estragando, né, doutor?
É verdade. Então, o bom senso tem que ser de ambos, o paciente e do médico também. O médico, ele tem que notar se a paciente está, o que ela está pedindo para ele é um excesso, e ele percebe que aquilo é um excesso, ele não tem que fazer só porque a paciente está pedindo, porque a paciente pode estar convencida naquele momento, mas ela pode se arrepender depois de alguns anos, e ele é corresponsável por isso. Então, tem que saber, tem que ter o bom senso de quando for aumentar alguma coisa na medida certa. E com relação ao profissional, tem que ser um profissional especialista, né? E hoje é fácil você saber se é especialista ou não. O dermatologista tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E assim vai.
Doutor, só mais uma perguntinha. Você estava falando aí a tomada do sol, tudo, né? Os cosméticos, isso aí foi bom para a indústria farmacêutica, né?
Claro, claro.
Mas baseado nisso, o senhor acha recomendável, por exemplo, o senhor falou que sai de casa, passa o cosmético, o protetor. Você não acha que isso aí está dando muito campo para as indústrias? Pelo fato de todo mundo ter que usar, vai sair, tem que usar.
Não tenho dúvida, o senhor está coberto de razão. A indústria cosmética hoje é a que mais cresce. E outra coisa, eu vou além disso. Se o senhor for, por exemplo, existem consultoras, não é nenhum tipo de crítica isso, mas eu tenho obrigação de dizer, algumas consultoras de algumas marcas, que ela senta na sua frente e ela quer te vender um protetor solar, um nutritivo, um clareador, um creme para os olhos, no final dá uma conta altíssima, e será que aquilo está te dando realmente algum benefício? Então, essa posição, essa sua colocação, ela é muito oportuna, porque isso é uma fábrica de dinheiro. E nem sempre a pessoa precisa usar 6, 7, 8 cremes para ela estar bem tratada do ponto de vista cosmético. Na grande maioria das vezes, é suficiente um protetor solar e um creme noturno. Entendeu? Então, realmente, isso, infelizmente, caminha para o lado comercial, acaba gerando dinheiro para muita gente, e a pessoa tem que saber escolher, realmente tem que ter uma fonte, ela tem que confiar na pessoa que está passando aquilo para ela, porque na grande maioria das vezes, esses produtos vendidos são desnecessários e envolvem um alto gasto para o paciente.
Doutor, desculpa a ignorância, mas o que é esse creme noturno? Faz bem?
Não, o creme noturno não é um creme que chama noturno, são fórmulas que você faz, cada pele tem sua indicação, por exemplo, algumas têm indicação de um remédio chamado ácido retinóico, outras hidroquinona, outros ácido glicólico. Creme noturno são os cremes que os pacientes passam para dormir, cada pele tem indicação de um creme específico. Uma coisa que não dá para ficar sem é o protetor solar. Por mais que exista um assédio da indústria farmacêutica, ele é necessário mesmo, um protetor. E um creme noturno, de acordo com as necessidades clínicas de cada pele.
Ô, doutor, voltando ao vitiligo, que eu tenho isso e tenho sofrido bastante. Fala que é estética. O porquê que a gente tem que fazer tratamento? Porque lá em São Caetano, que eu morava lá, Eu fiz até fototerapia. Não sei se aqui na nossa região já tem esse tratamento. Mas o porquê que a gente fala que não é doença, é uma estética, o porquê que a gente tem que fazer tratamento, e é um tratamento prolongado, né? Não,
é verdade.
Que é só para não aumentar a falta do pigmento da pele. Então, eu gostaria que o senhor falasse mais, porque a maioria das pessoas que tem isso é meio leigo nessa parte, né? Porque o que me falou os médicos lá, falaram para mim que por causa de eu ter isso, é porque eu era muito fechado, então não desabafava essas coisas, então diz que é coisa emocional, né? Então eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco para...
Claro, com o maior prazer. Com o maior prazer. Primeiro, a câmara da fototerapia para ultravioleta eu tenho, eu já uso aqui há muitos anos, e eu discordo de quem diga que o vitiligo é estético e o plano não deve cobrir. Eu discordo, o plano deve cobrir sim, porque saúde é um bem-estar físico, mental e social, como a gente acabou de dizer. Isso causa, muitas vezes, um mal-estar social para a pessoa, ela se sente discriminada. Então, o plano tem que cobrir, essa é a minha opinião. E com relação aos tratamentos, existem vários tratamentos. Se o senhor me tivesse procurado há alguns anos, eu diria que não existe. Hoje existe, os resultados são bons para alguns pacientes, para outros nem tanto. Eu não posso garantir sucesso, não tem como, ninguém pode, mas hoje a gente tem visto que muitos pacientes têm melhorado com os tratamentos. Uma coisa que o senhor disse é importante, o vitiligo ele está, sim, intimamente relacionado ao estado emocional. Estresse, tensão nervosa, preocupação, ansiedade, tudo isso faz ou piorar ou desencadear o vitiligo. Então, isso costuma dar em quem é mais tenso. E tem vários pacientes com vitiligo foram desencadeados por um problema que ele teve, que marcou sua vida, por exemplo, uma separação, um problema financeiro. E depois de um acontecimento que foi muito importante para ele, ele começou a notar que depois de alguns meses ou alguns anos apareceu a mancha. E provavelmente foi por causa daquele problema. Então, agora, a mensagem que eu não posso deixar de passar é o seguinte, e para ficar muito claro, o vitiligo não pega, o risco disso pegar é zero, ele não é uma doença contagiosa, isso está muito bem esclarecido. Ele é puramente uma alteração da cor da pele em alguns locais. Não há um menor justificativa para qualquer tipo de preconceito com relação ao vitiligo.
O vitiligo aparece assim de uma hora para outra, ou como é que é? Como é que começa?
Aparece, não tem idade para aparecer. Existe até o vitiligo congênito. Crianças que nascem com vitiligo, ele pode aparecer na adolescência, na infância, na adolescência, no adulto jovem, na senilidade, não tem idade para aparecer o vitiligo. Outra coisa importante, pessoas que têm vitiligo muito extenso, por exemplo, mais do que 75% da superfície corpórea, hoje é possível a gente, ou seja, nesse paciente só 25% da pele continua com a cor normal. O tratamento mais indicado é pegar essa pele normal e tirar o pigmento dela, porque ele fica com uma cor só, isso é possível hoje.
Doutor, o albino... ele é mais propenso ao câncer de pele, né?
É.
Porque tem uma região, acho que, não sei se é no Piauí, no Rio Grande do Norte, tem uma ilha lá que tem muito deles, né? E a gente vê, e eles não têm muito cuidado, que está no sol direto, praia e tudo.
Tem toda a razão. O senhor tem toda a razão. O albino, ele é caracterizado pela ausência de pigmentação da pele racial. O albino é muito clarinho, todos eles são muito clarinhos. As mucosas são bem vermelhinhas, lábio, todas as mucosas, e geralmente são ruivos, porque ele não tem pigmentação também no cabelo. E o melhor protetor solar natural que existe chama-se melanina, que é a cor da pele. Por isso que o negro, a pele dele é muito mais resistente que a paciente clarinha. Por isso que o negro envelhece menos, porque ele tem melanina, o sol age menos na pele do negro. Pode ver, os negros dificilmente você vê com rugas. E é por isso que os pacientes clarinhos, e principalmente os albinos, têm envelhecimento muito mais precoce, e a estatística de câncer de pele muito maior comparado à população normal.
Doutor, você falando em pigmento. Nós temos esse pigmento da pele, que é o caso do nosso companheiro Antônio. E o pigmento do cabelo é o mesmo ou existe alguma diferença?
É o mesmo, melanina. Só que no cabelo ele está numa concentração muito maior, então fica preto. E na pele a concentração é menor, então ele tem várias tonalidades a depender do tipo de pele da paciente.
A gente está chegando no final do programa e a gente quer deixar bem claro, doutor, que o protetor solar ele não é para ser usado só
com o sol. Ele tem que usar mesmo no inverno.
Perfeita a sua colocação. O protetor solar é para ser usado dentro e fora de casa, no dia de chuva, no dia de sol, no dia nublado. Em alguns casos em que a pessoa trabalha à noite, frente a essas luzes fluorescentes, também à noite. Então, o protetor solar tem que ser um hábito, assim como escovar os dentes. Tem que ser de manhã, depois do almoço e, se possível, reaplicar às 16 horas.
Então, doutor, falando sobre, já até comentou sobre essas pessoas da roça, que trabalham na roça. Hoje você vê uma mulher que vai trabalhar na roça, ela vai bem protegida do sol, chapéu grande, roupa comprida e tal, tal. Mas o ideal também seria que elas passassem um protetor, né?
Sem dúvida. Isso que elas fazem de usar camisa comprida, enrolar o pescoço e tudo, são protetor físico. Ele impede a passagem de luz fisicamente, tem uma barreira entre a luz e a pele dela. Isso ajuda demais, elas devem sim fazer isso. Quanto mais coberto ficar o corpo delas, melhor. Só que não vai ficar, nunca vai ficar 100% coberto, no mínimo a face vai ficar descoberta, então ela tem que passar protetor solar.
Estamos encerrando mais um Espaço Fátio. Queremos agradecer eu, o Toninho, o Seu João, a Malu e o Vassi, a presença do Dr. Ábido. Doutor, muito agradecido. Esperamos poder contar com o senhor. Graças a Deus, dessa vez, fizemos todas as perguntas. Mas esperamos poder contar com o senhor em uma próxima oportunidade.
Quem agradece sou eu. Eu fico lisonjeado de estar aqui com esse pessoal tão bacana que são vocês. Eu acho que essa iniciativa de vocês é ótima. E eu quero dar os parabéns ao FAT. E é com o maior prazer que eu venho aqui e virei outras vezes também, se for o caso.
Quero agradecer também ao Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo. Uma mensagem final, reflexão. O que faz a gente ser grande é não perder o futuro de vista. É chegar a um porto, fincar a bandeira da conquista, e nesse mesmo instante, começar a buscar outros portos. É criar desafios, calcular riscos, avançando sempre. Porque a grande aventura é viver. E a vida, assim como ondas, tem um jeito diferente de se repetir. De prometer descobertas e abrigar todos os tipos de sonhos e embarcações. O que faz a gente ser grande é ser como o mar, incansável na sua procura pela onda perfeita, até descobrir que a perfeição está na própria...
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:26.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Intervalo musical.
Estás em tudo
em tudo que morre. Em tudo estás, nem repousas, ó ser tão mesmo e diverso. Eras no início das coisas, serás no fim do universo. Estás na alma e nos sentidos, estás no espírito, estás na letra dos tempos cumpridos, no céu e estarás. Estás em tudo que penso, estás enquanto imagino, estás no horizonte imenso, estás no grão pequenino, estás na ovelha que passe, estás no rio que corre, estás em tudo que nasce, estás em tudo que morre. Em tudo estás, nem repousas, ó ser tão mesmo e diverso. Eras no início das coisas, serás no fim do universo. Estás na alma e nos sentidos, estás no espírito, estás na letra e os tempos cumpridos. No céu estarás, no céu estarás.
Aí nós ouvimos o Walter Franco com Plenitude.
O Giro por Guaxupé.
Ali, daqui a pouquinho no Giro por Guaxupé, você ouve o que a população guaxupeana está achando, está pensando sobre a instalação dos semáforos na Conde Ribeiro do Vale e também aqui em cima na Dona Floriana. Isso mesmo, daqui a pouquinho você acompanha e também acompanha o Sebastião Aparecido de Jesus, o John Cascudo, falando a opinião dele aí sobre ficha limpa, 13º de vereadores, e a versão dele sobre o fato que ocorreu, que acabou apontando o nome dele com relação à ficha limpa.
Apoio Cultural.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185. Rede
Multidrogas. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Fé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Política, os estatais estão legalmente liberados para comprar carros de luxo com recursos públicos. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, sancionou uma lei que acabou com o único empecilho jurídico para a prática. Por meio de uma emenda, a Câmara Legislativa havia incluído por meio de uma emenda, revogação do trecho da lei orçamentária anual que restringia a aquisição de veículos de representação. Após a renúncia de Ricardo Teixeira, a presidente Dilma Rousseff anunciou que irá receber Joseph Blatter nesta sexta-feira, em Brasília. O encontro já era pleitado pelo dirigente da FIFA há meses, mas Dilma não vinha dando brechas em sua agenda. A governanta brasileira, que nunca escondeu seu descontentamento com Teixeira, irá ao encontro ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. No último dia 6, Blatter disse que ainda havia questões políticas a serem resolvidas com o governo brasileiro e pedia um encontro com a presidente. Futebol, o paraguaio Nacional superou o Deportivo Táchira da Venezuela por 3-2 no Paraguai, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores, o mesmo do Corinthians. O resultado foi bom para o timão, já que o Deportivo Táchira ficou com apenas um ponto e não se igualou ao time de Parque São Jorge. O Corinthians, vice-líder do grupo, enfrenta hoje o líder Cruz Azul no México e, se vencer, assume o primeiro lugar. Atenção para as vagas que o Cine de Guaxupé oferece: atendente de balcão, ajudante de cozinha, arte finalista, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação de alarme, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico industrial, camareiro de motel, cartazista, coletor, copeira, cortador de calçados, costureiro de lingerie, decorador em eventos, diarista, doméstica, eletricista, encarregado de FLV perecíveis e recebimento, faxineira, fiscal de caixa, garçom ou garçonete, instalador de acessórios autoelétrico, instalador de internet, jornalista, mecânico de autos, montador de calçados, motoboy, operador de expedição, operador de PDV, repositor em supermercado, mercearia e FLV. Representante comercial, secretária, serviços gerais, televendas e vendedor ou vendedora. O Cine Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro. Telefone 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, nessa quarta-feira, dia 14 de março de 2012, é máxima de 30 graus e mínima de 20 graus, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta quarta-feira terá sol e calor em Minas Gerais. Ao longo do dia, por causa do forte aquecimento, muitas nuvens se formam e tem previsão para pancadas de chuva no estado. As chuvas serão mais fortes e generalizadas no sul de Minas, na zona da Mata Mineira, no Triângulo Mineiro e na divisa de Minas com Goiás. Nessas áreas tem risco para alguns temporais. Na Grande Belo Horizonte e nas outras áreas do estado, a chuva acontece de forma isolada, ou seja, acontece em algumas localidades e também não dura muito tempo. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus, em Machado, no sul de Minas, a temperatura chega a 30, em Juiz de Fora, a máxima prevista é de 28 graus, em Caratinga, a temperatura chega a 32 graus, em Uberlândia, a máxima prevista é de 30, em Aimoré, a temperatura chega a 35 e em Araçuaí o calor será de até 36 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Levantamento da Proteste, Associação de Consumidores, em 6 instituições bancárias, revelou que as anuidades dos cartões de crédito subiram muito após a limitação do número de tarifas que podem ser cobradas. A anuidade, que teve a maior variação de 2010 para 2011, subiu de R$ 27 para R$ 100, um aumento de 270%. A economista da Proteste, Recia Costilla, explica que o Banco Central fixou uma regra que limita a 5 as tarifas do cartão que podem ser cobradas do consumidor.
Antes dessa regulamentação, os consumidores pagavam uma série de tarifas que muitas vezes eles desconheciam e depois dessa regulamentação ficou limitada a 5. Uma dessas tarifas é a anuidade. Então, por exemplo, antigamente se cobrava taxa de excedente de limite, taxa de avaliação extra ou taxa de inatividade, que era muito comum. Com essa regulamentação, a gente percebeu que em 2011, final de 2011, a gente teve um aumento grande no valor da anuidade dos cartões de crédito. A gente acredita que muito ocorreu em função de terem desaparecido algumas tarifas que eram cobradas por essas instituições, então essa perda de receita foi compensada no valor da anuidade.
A Proteste vai encaminhar ofício à Casa Civil da Presidência da República e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Governo Federal, alertando sobre as altas anuidades cobradas. Vale lembrar que a limitação a 5 tarifas passou a valer em junho do ano passado para os cartões contratados a partir daquele mês e vai valer a partir de junho deste ano para os contratados até 31 de maio de 2011. As 5 tarifas que podem ser cobradas são a anuidade, emissão de segunda via, saques em dinheiro, pagamento de contas e pedido de aumento emergencial de limite de crédito. Agência Rádio Web de São Paulo, Raquel Sandro.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Agora são 11 horas 42 minutos, este é o Giro para o Guaxupé, você está aqui na 87FM,9. Olha só, os semáforos serão instalados em 6 cruzamentos aqui na cidade de Guaxupé. Nosso repórter Adriel Moraes, ele foi às ruas e também foi conversar com o secretário de obras, José... seu secretário de obras, José Marcos de Oliveira, e eles entrevistaram o secretário e também a população para saber o que eles estão achando desses semáforos nos cruzamentos da Dona Floriana e na Conde Ribeiro do Vale.
Estou aqui com o Zé Augusto, aposentado. Zé Augusto, você que é motorista, está sabendo que vai ser colocado semáforos aqui em Guaxupé, 4 aqui embaixo e 2 lá em cima. O que você acha sobre isso?
Eu acho que o espaço é muito curto, não dá. Se fechar o sinal aqui, vai fazer fila, o outro vai conseguir ultrapassar com o espaço curto de um no outro.
Então, em vez de melhorar, você acha que vai piorar?
Vai piorar.
Tem alguma solução que você acha que poderia ser?
É do jeito que tá.
Time.
Tô aqui com o Antenor. Antenor, o que, que você acha que vai melhorar o trânsito com os semáforos aqui em Guaxupé?
Ah, com certeza vai melhorar, né?
Isso vai ajudar muito a população.
Ah, vai ajudar muito. Melhora, sim. Né?
Gelson, ele é taxista. Gelson, o que, que você acha sobre os semáforos aqui em Guaxupé?
Não, precisa ser colocado porque em vários pontos, não num lugar só. Porque se colocar num lugar só vai até piorar. Mas colocar aqui na avenida lá em cima, nos cruzamentos perigosos,
Então você acredita que vai melhorar, então?
Vai melhorar, mas precisa.
Qual o ponto que você acha que precisa de mais importância?
Mais importância na avenida lá em cima. Ali perto da faculdade, principalmente.
Estou com o Geraldo, que também é taxista. Geraldo, o que, que você acha sobre os semáforos aqui em Guaxupé?
Já precisava ter posto há uns 20 anos atrás, viu? E alguns pontos da cidade, como a Salesiana, com o cruzamento da avenida, precisa de um semáforo urgente. Na Banca Martins, Pernambucana e na Ponte do Taboão são os pontos mais que precisam de semáforo.
Você acredita que isso pode diminuir o risco de acidentes que vem acontecendo?
Muito melhor. É melhor para o motorista e melhor para os pedestres, porque se o farol estiver fechado, os pedestres vão ter sua vez de atravessar a rua.
Então vai ter mais respeito entre os pedestres e também entre os motoristas?
Muito mais. Vai ficar bom para os dois lados. Né? Porque hoje não tem semáforo, os pedestres são obrigados a atravessar na frente dos carros, né? E eles, quando o farol estiver fechado para a gente, eles vão atravessar a rua tranquilo, né?
Sebastião, o que você acha dos semáforos aqui em Guaxupé?
Eu acho importante não ter. Hein?
Dos semáforos aqui em Guaxupé. Ser colocado, o que você acha?
Eu acho que não é certo. Não refresca nada. Há anos atrás, ele existia aqui, atrancava a avenida inteirinha aqui, ó. Ficava parado. Quando abria, antes de terminar a fila, fechava novamente. Espaço pequenininho.
Então você acredita que não pode melhorar com o semáforo?
Melhora nada. Acredito que melhora nada.
Só vai atrapalhar mais o trânsito.
Vai atrapalhar mais o trânsito ainda. Se fosse a zona azul, seria outra coisa, né?
Então a zona azul é uma solução que pode melhorar.
É mais importante.
Por que você acha isso?
Importante. Eu acho mais importante pelo seguinte, a pessoa em vez de estacionar o seu carro aqui e trabalhar no comércio, ele tem que deixar o carro aqui na casa dele ou bem pra cima, fora do centro da cidade, e fica vazio aqui. E pode ter um meio de exploração aqui também, cobrar por hora, por exemplo, o indivíduo estacionar, o indivíduo ficar fazendo hora, tem que pagar também. Devia ser.
Então tá certo, obrigado. Estou aqui com o Elvis estudante. O Elvis, você que dirige pra lá e pra cá, o que você acha com os semáforos aqui em Guaxupé?
Bom, melhoraria bastante, pois o povo não respeita muito o trânsito, com semáforo vão respeitar mais.
Você que é motoboy, você acha que pode melhorar isso até pros motoboys?
Claro, até que, obviamente, porque carro não respeita moto. Obviamente, vão começar a respeitar mais e as motos também não vai ser mais fácil no trânsito.
Estou com o Nero, que é o corretor imobiliário. Nero, o que você acha sobre os semáforos aqui em Guaxupé?
Muito bem. Seria bom para Guaxupé.
Você acha que isso melhora o trânsito de Guaxupé?
Muito, muito.
Quais pontos você acha mais importante ser colocado nesse momento?
No centro da cidade, Grande Avenida, né?
Nesses dois lugares, assim.
É.
Estou com o Urias, taxista. Urias, o que você acha sobre os semáforos aqui em Guaxupé?
Eu acho que está precisando. Tem uns lugares aqui que é meio um ponto crítico e está precisando, sim. A Pereira do Nascimento com a Avenida Conde Ribeiro do Vale é um lugar que tem hora que a fila de carro está até lá perto da catedral. Então ali é um dos lugares que precisa. Outro lugar, pé do Grupo Queridinha também, é outro lugar que está precisando também.
Dona Floriana.
Isso, é a Dona Floriana ali, pé do Grupo Queridinha, aquela esquina ali, outro lugar que precisa também.
Então você acreditando que colocando semáforos isso vai ajudar muito o trânsito de Guaxupé?
Eu creio que sim, né? Porque a gente vê cidades menores que Guaxupé, tem semáforo e funciona muito bem, então eu creio que aqui deve funcionar bem também, né? Porque o povo aqui dirige igual a qualquer outra cidade, então está precisando, né?
Com o Rodolfo, o que você acha com os semáforos aqui em Guaxupé?
Bom, em princípio, eu acredito que é muito importante a secretaria fazer uma observação sobre o trânsito de Guaxupé. Acredito que isso já deve existir. Enfim, eu acredito que é muito importante, sim, a gente repensar no trânsito de Guaxupé, que o número de carros tem aumentado muito e o semáforo pode ser uma boa alternativa para diminuir os acidentes, para fazer com que os pedestres observem o passar da... Não, isso aí que depois você corta, então, por favor. É, diminui os acidentes. O que mais?
Os pedestres.
Para os pedestres, principalmente. É, o trânsito ser mais fluido. Enfim, acho que numa cidade já com 50 mil habitantes, com o número de carros que Guaxupé tem, é importante sim ter semáforo, mas antes disso tem que fazer um estudo para ver se realmente é necessário, né? É, talvez existem outras medidas que também podem ser adotadas, como um fiscal de trânsito, né, que pode orientar o trânsito nos horários de pico da cidade.
Quais pontos você acha mais importante ser colocado, se for realmente colocado?
Olha, um ponto que particularmente para mim é muito complicado é aquele ali perto da faculdade, que tem um horário ali que todo mundo está passando, que assim, é quase impossível atravessar a rua. Primeiro porque os motoristas não respeitam. E segundo que os pedestres também não respeitam os motoristas, porque acaba atravessando na frente do carro, isso, enfim, uma hora ou outra vai acabar acontecendo um acidente. E aqui embaixo, na avenida também, que horário de escola, por volta de 5h30, 6 horas, vira um caos aqui na avenida.
Estou aqui, Lézio, professor de Educação Física. Lézio, o que você acha sobre os semáforos aqui em Guaxupé?
Eu acho que pode ser importante para fluir trânsito, para ajudar pedestre. Mas eu acho que precisa de fazer um estudo de mudar muita coisa no trânsito de Guaxupé antes. Mãos, contramão, uma campanha educacional, enfim, eu acho. Para o pessoal respeitar a faixa de pedestre, lugar que pode estacionar e que não pode, aquelas entradinhas de cadeirante... Muita coisa antes, coisa pequena, mas que acaba sendo coisa muito importante. Aí depois disso tudo feito do trânsito, tá todo linearzinho, arrumadinho, aí estudar onde é necessário e colocar assim, em cima, na grande avenida, às vezes algum lugar aqui, as rotatórias, sinalizar as rotatórias, é muito bagunçado, o pessoal não se entende não. Então, antes arrumar o trânsito, fazer uma campanha educacional, fiscalizar, cobrar, motorista para em cima de faixas e tampa a entrada do cadeirante, não está nem aí. Parem em lugar de idoso, depois fazer o estudo de onde realmente vai ser preciso o semáforo, que às vezes nem vai precisar.
Também só mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho um absurdo. O cara faz autoescola durante um tempão e ainda tem a capacidade de parar em cima da faixa de pedestre. Isso para mim é um absurdo. Não sabe o que é dar preferência... enfim, acho que antes mesmo de se pensar em semáforo, tem que se pensar no estudo do trânsito em Guaxupé, porque realmente está um caos e os motoristas não estão sabendo dirigir.
Estou com o José Marcos, secretário de obras. José Marcos, como que vai ser o semáforo aqui em Guaxupé?
Olha, o semáforo vai ser implantado nas duas avenidas, primeiramente na Cunha Ribeiro e na Dona Floriana. Vamos colocar 3 pontos inicialmente, os 3 principais pontos onde causa congestionamento hoje, para a gente tentar ver se melhora essa questão do fluxo de automóvel no centro da cidade. Daí por diante, logicamente, a gente vai ver o que precisa fazer para melhorar. Mas acredito que realmente é hora de tentar mexer nessa estrutura do trânsito de Guaxupé. Então, de início, colocar bem, que é uma sinalização bem interessante, para não deixar dúvida, não é? É com luz de LED e aquele que vem baixando, no caso, o cronômetro, né, de 30 segundos para baixo ou menos, a partir do momento que a gente achar interessante, ele pode mudar dependendo do horário do dia, então é um negócio fácil de mexer, é uma coisa bem moderna, e a gente acredita que vai facilitar, não é? Principalmente nos horários de pico, onde hoje tem congestionamento, principalmente na Pereira do Nascimento, uma parte do dia, na Conde Ribeiro, ali na esquina de cima, onde é perto da faculdade, perto da Banca Martins, que também será um ponto. Então, eu acredito que vai melhorar. Lógico, a intenção é essa, é a gente fazer investimento para melhorar.
Então, já foi feita licitação?
Já foi feito, já fizemos.
Já tem prazo para colocar?
Prazo para colocar agora depende lá da publicação, da homologação, né? Deve estar sendo acontecendo já essa semana a homologação do contrato, como ninguém entrou com recurso, então acho que é um negócio rápido. Dentro de uns 10, 15 dias, já deve estar iniciando a colocação desse semáforo embaixo pé.
Você já fizeram um estudo sobre a movimentação do trânsito? Porque muita gente vem falando que se colocar o semáforo vai atrapalhar o trânsito porque vai aumentar o fluxo de carro.
Não, na verdade, não é que aumenta o fluxo de carro, o fluxo é o mesmo. A gente vai tentar só educar o pessoal para andar de forma correta, não é? Ele vai ter que parar no sinal verde e deixar os outros passarem. Então é a mesma coisa que está um guarda lá, a artida, olha, para desse lado, passa do outro. Isso aí é educação, é educativo. O semáforo é justamente para ensinar as pessoas a andar melhor dentro da cidade, não é? Com mais moderação. Então acredito que de certa forma vai ajudar bastante. Mesmo porque quem sabe dirigir e respeita as leis, a tendência é melhorar, não é? Então acredito que não, que o semáforo venha beneficiar sim.
Então será colocado 3 semáforos aqui, aqui no centro e 2 lá no...
Na verdade é tudo condicional a centro, né? Que a Dona Floriana também está condicionada com o centro. Então a gente vai pegar a Dona Floriana e Conde Ribeiro, que são as duas principais avenidas. Vamos colocar 3 pontos em cada uma, né? Que é onde o fluxo de automóvel é maior. Então a gente acredita que isso pode ajudar nessa questão do congestionamento, principalmente na Pereira do Nascimento, que é o ponto maior, né? Vai liberar mais rápido os automóveis. Não vai precisar de ficar ali, por exemplo, 10 minutos, que às vezes é o caso, né, de ficar parado ali. No mais tardar, 30 segundos está liberando os carros em qualquer via. Então, acredito que isso vai nos ajudar bastante.
Também uma pergunta da população é sobre a Zona Azul. Será que a Zona Azul não seria uma opção melhor do que um semáforo nesse momento ou não?
Não. O Zona Azul é estacionamento, né? Não é fluxo de automóvel, não é a questão de estar andando. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. É também interessante, eu acredito que a gente deva implantar a Zona Azul. Só que primeiro a gente tem que organizar o trânsito para depois montar. Que a questão da Zona Azul é mais na carência de estacionamento, né? Muita gente ocupa espaço lá porque não paga nada. Bem, essa leitura. Então, todo mundo fala que quando dói no bolso, aí a pessoa passa a valorizar melhor. Eu acredito também que é isso. Mas vamos tentar partir para a educação, chamar a atenção das pessoas, que quem não precisar do espaço, deixa para o outro que precisa, não é? Então, vamos tentar direcionar dessa forma. Agora, acredito que é inevitável. Nós vamos ter que colocar a Zona Azul também. Mas isso é um planejamento que também tem que ter um investimento maior, tem que contratar pessoas para lidar com a situação. E, às vezes, no momento, nós não temos orçamento para isso, não é? Então, o que é? A gente coloca o semáforo, vão tentar sinalizar melhor, e a partir do momento que as pessoas estiverem entendendo que isso vai nos ajudar, a gente também implanta a Zona Azul, com certeza. E isso é inevitável. Já tem nas cidades de Porto de Guaxupé, Ococa, Rio Pardo, cidades maiores um pouco. Então, acredito que conversando com as pessoas, tentando educar, a gente consiga melhorar de certa forma. Se não tiver jeito, por fim, vem a Zona Azul para a gente tentar melhorar isso.
Tá certo, obrigado.
Obrigado, bom dia.
E hoje pela manhã eu conversava com um taxista que também é a favor dessa implantação dos semáforos. Segundo ele, o semáforo, assim como também sinalizações no asfalto, né, pintadas mesmo no asfalto, assim como também lá na frente do ginásio foi feito, segundo eles, só vem a beneficiar e organizar mais ainda o trânsito de Guaxupé, que, convenhamos, estava precisando mesmo, né?
Bom, 87 FM, nós estamos aqui com o Sebastião Aparecido de Jesus, o popular Tião Cascudo. Tião, essa questão da ficha limpa, 13º de vereadores, como é que está, na sua opinião, esse processo todo?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da 87 FM. Olha, sobre a ficha limpa é o seguinte, é muito boa essa lei. Mas, infelizmente, ela só vai valer para as eleições municipais. Ela não vai valer para deputado daqui 2 anos, ela não vai valer para o presidente da República, ela não vai valer para governador e nem para senador. É simplesmente para esse ano. Não se engane vocês, eu dou meu pescoço para cortar, que não vai valer para os outros anos. Nesse ano, entanto, aqui em Guaxupé, fala-se que vão pegar os ex-vereadores, inclusive o prefeito, por receber extraordinária. Eu afirmo com toda certeza e jogo meus 30 anos de política no lixo se não sair todo mundo com a ficha limpa, sim, para candidatar. Que isso aí não vai caçar ninguém, porque não tem um ladrão aqui. Essa Câmara nossa não teve um ladrão. Se há ladrão, é em outras câmaras que usam outros artifícios para lesar o dinheiro público. Nós não roubamos, nós trabalhamos, pagamos o INSS e votávamos o que o prefeito mandava nós engolir meia-noite, uma hora da manhã. Nós trabalhávamos, portanto, nós fizemos jus àquilo que a gente recebia, que o povo nos pagava. Quanto aí o 13º, eu acho isso um escabroso, porque a Constituição Federal, ela diz que é vedado ao agente público qualquer tipo de remuneração, como abono, verba remuneratória, inclusive até verba de presidente que ganha dobrado no Congresso, nas câmaras de vereador. O vereador, para começar, não é um trabalhador, ele é um agente político. Como é que ele vai querer receber o 13º salário? Isso é um descalabro. Isso não existe, Rodrigo. Agora, outra coisa que eu fico abismado também é que eu vejo o Ministério Público, publica uma coisa lá, entra com uma ação aqui, outra ali, mas que me perdoe o Ministério Público, está igual Coca-Cola, só tem pressão. Quando deveria o Ministério Público usar a Lei 8.429, a mesma que já usaram várias vezes em mim, usar em cima daqueles que gastam verba de viagem, quase um salário por dia, em forma de turismo, para fazer cursos. Olha, esses cursos são uma palhaçada. O povo não é obrigado a pagar curso para vereador. Se ele não tem capacidade para representar o povo, que ele não é candidato. O povo não é obrigado a pagar estudo para ele ou curso. E, por outro lado, esses cursos nada mais são do que um turismo com dinheiro público e para não completar o bolso daqueles vereadores que já ganha 4 mil. Viaja 10 dias, mete mais 5 mil no bolso com verba de viagem. Isso é uma vergonha, é isso que o Ministério Público deveria ver. E não perseguir o Tião Cascudo.
Naquela ocasião em que os vereadores receberam aquelas horas extras, foi por causa disso aí que veio essa condenação aí que foi falada nos jornais. Foi isso.
Rodrigo, exatamente, nós votávamos até o prefeito Weber, entrou com tudo, entrou rasgando, era uma chuva de projetos e mais projetos. Então, nós ficávamos até uma hora da manhã votando na Câmara, nós deixávamos os afazeres em casa, deixávamos a família, deixávamos os amigos, deixávamos de ir numa festinha, deixávamos de ir para uma balada, para quê? Para vir votar o projeto do prefeito extraordinário, até meia-noite, uma hora da manhã. Então, o assessor político nosso, que era o ex-advogado que já falecido, saudoso Tupi, ele falou que era constitucional nós receber extraordinário, já que o NPS levava uma grana violenta dos vereadores. Então, nós pagávamos como trabalhador e, portanto, nós trabalhávamos extra, nós fazíamos jus. Não era das reuniões que nós recebíamos, nós tínhamos direito de receber uma reunião por mês. Só que nós fazíamos 4, 5 todo mês. Então nós não roubamos nada, nós trabalhamos. O contrário do que está vendo agora nas câmaras municipais desse país.
Só para a gente encerrar aqui, então, só para a gente entender, Tião. Com relação a essas horas extras, o senhor acreditava que naquele momento era justo esse recebimento. Agora, com relação ao 13º, o senhor acredita que aí é outro papo.
Não, era justo porque todas as câmaras do Brasil recebiam, inclusive a Assembleia Legislativa, inclusive o Congresso Nacional recebia. Por que nós não? Isso é um efeito cascata, então vem de cima para baixo. Agora, 13º nós nunca recebemos, nós nunca votamos aumento de vereador, nós fomos contra a nossa ala, nossa bancada. Nós sempre fomos contra o aumento de vereador. 4 anos eu fiquei lá, não deixei aumentar, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, não deixei aumentar o salário do vereador. Fui representar Guaxupé em Belo Horizonte, junto com o Nil. E nós dormimos num colchonete, no chão de uma casa emprestada para nós. Não deixei que o Nico usasse hotel, nem eu usasse hotel. Não almoçamos com dinheiro público. Não fizemos nada com dinheiro público, porque eu não deixei. Viajamos com o dinheiro nosso. Isso para representar a cidade, o que não está acontecendo hoje. O Ministério Público tem que agir. Até quando vai ficar igual a Coca-Cola, só fazendo pressão? O povo está cobrando. Por que quando é para perseguir o Cascudo, persegue? Por que quando é para trombar direto com os vereadores, não se faz isso? Igual Itaú, Alfeira, todo lugar está pedindo a cassação dos vereadores. Inclusive por 13º, e age. E aqui nada é feito. É difícil, viu, Rodrigo?
Pra gente encerrar aqui, Tião, o senhor acredita então que todo mundo vai sair candidato aí? Ninguém vai ser inelegível?
Ninguém vai ser inelegível nessa ação que o Ministério Público moveu contra nós. Pra começar, quem moveu a ação contra nós foi o próprio Roberto Luciano. Hoje ele tá pagando pato. Hoje ele tá sentindo. Se ele pudesse prever que ele seria prefeito, ele não tinha movido a ação. Agora, como se diz, o veneno, o próprio veneno que ele usou, está voltando contra ele. Que ele usou a ação popular contra nós. Mas, felizmente, como não roubamos, nós vamos sair livres.
É, meio-dia e três, esse aí foi o Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo. Antes a gente ouviu ali a matéria do semáforo, a população guaxupena apoiando muitas, né, muitos da população apoiando a construção, a implantação dos semáforos na Avenida Conde Ribeiro do Vale e também na Dona Floriana, nos cruzamentos. Serão 6 cruzamentos contemplados aí, tá bom? Aí a gente vai ficando, chegando aqui ao final de mais um giro pro Guaxupé. Queria agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Hoje nós tivemos uma entrevista com o Dr. Ávido Salomão, falando sobre dermatologia, né? Ele que é dermatologista e concedeu o espaço, concedeu a entrevista ao Espaço FAT, o pessoal do Espaço FAT. Depois ouvimos aqui a matéria sobre os semáforos, a implantação do semáforo em Guaxupé, e também ouvimos a posição dos ex-vereadores Sebastião Aparecido de Jesus e João Cascudo sobre a lei da ficha limpa e o 13º dos vereadores. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87 FM defende a democracia, a cidadania e o direito do cidadão de bem. Não recebemos verbas públicas e nos mantemos exclusivamente com o apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta, com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo, locução de Cleiton Dias, produção de Priscila Máximo, de toda essa comunidade. Termina aqui mais um giro pro Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde e vem aí o Balaio Comunitário. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercado. O supermercado da família.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:08. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
I'd sacrifice anything come what might.
Balaio Comunitário. Músicas especialmente selecionadas para o seu horário de almoço.
Melhor
FM.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei e qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina, né? Está fechado pra nós que somos jovens para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lado, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo um bico vindo no vento. O quê? O cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Ei, 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 ei. Na parede da memória, essa lembrança, o quadro que dá imã. E apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pés. As aparências não enganam, não. Você diz que depois deles, não.
sabe que não vê, é você. É você que ama o passado que não vê, que o novo sempre vem. E hoje eu sei de quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude. Ei, 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 ei. Tá em casa, guardado por mil, contando os seus metais. E eu adorei perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na.